no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, desperdício de alimentos na mira do governo.
Ministro Paulo Guedes anuncia a criação de grupo para definir estratégia de levar esses alimentos à população mais vulnerável.
E você não pode também... o celeiro do mundo ser um país onde há fome.
E você também ouve na Voz do Brasil.
Fim de um impasse jurídico deve facilitar investimentos no setor portuário.
E mais, telemedicina ajuda no atendimento de moradores de áreas mais afetadas dos grandes centros.
E ainda, milhares de vagas abertas para aperfeiçoar professores na alfabetização.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E você pode assistir a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Terminaram de chegar hoje mais de 930 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19.
Só nesta semana foram quase 2 milhões e meio de doses desse imunizante.
E para o mês de julho foram antecipadas 7 milhões de doses da vacina da Pfizer que vão reforçar o Programa Nacional de Imunizações.
Mais 936 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil nesta quinta-feira pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Com essa entrega, a farmacêutica finaliza o envio de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas ao Brasil só nesta semana. Em todo o mês de junho, o laboratório deve entregar 12 milhões de doses. Já para o mês de julho, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar 7 milhões de doses, totalizando 15 milhões de doses do imunizante da Pfizer no próximo mês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que esse reforço vai agilizar a campanha de vacinação.
Pleiteamos junto à Pfizer a antecipação de doses e conseguimos uma resposta atendendo à solicitação do presidente da República de uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. Então receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses no mês de julho, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação.
Ao todo, mais de 81 milhões e meio de doses foram aplicadas no país, 57 milhões e 600 mil da primeira dose e quase 24 milhões da segunda dose. O vigilante José Ribamar Souza Silva, morador do Distrito Federal, foi um dos imunizados nesta semana. Aos 58 anos, ele tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
É importante. Para a saúde, né? É evitar algo desnecessário à sua saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil também vai receber na próxima semana mais de 840 mil doses da Pfizer por meio do consórcio internacional COVAX Facility, uma iniciativa da OMS, Organização Mundial da Saúde, para ampliar a distribuição de vacinas no mundo. Até agora, o Brasil já havia recebido 5 milhões de doses da AstraZeneca via consórcio global. Reportagem Natália Koslick.
Fim de um impasse no setor portuário.
O esclarecimento sobre a cobrança do serviço de segregação e entrega de containers, SSE, vai trazer segurança jurídica ao setor.
As dúvidas sobre a taxa estavam gerando desentendimentos e ações judiciais, que inibiam os investimentos.
Uma das principais portas para a entrada e saída de produtos do país, os portos estavam no meio de uma disputa entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre a legalidade da cobrança do serviço de segregação e entrega de contêineres, SSE. Disputa que agora chegou ao fim com a assinatura de um memorando de entendimento e o reconhecimento da legalidade da cobrança. Para Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, a decisão é positiva.
Portanto, é positiva a decisão do CAD em buscar uma atuação conjunta com a agência reguladora que atua no setor portuário, a ANTAQ.
A SSE é cobrada quando um contêiner é segregado, movimentado e enviado para outros terminais e locais de alfândega. Para uns, a cobrança já estaria inclusa na tarifa básica cobrada nos portos. Para outros, a cobrança extra se justificaria porque o serviço tem custos extras, como com profissionais e máquinas. Venceu a segunda tese. O superintendente do CAD, Alexandre Cordeiro, afirma que, mais do que por fim a uma disputa, a medida pode atrair investimentos ao país ao trazer segurança jurídica para o assunto.
Buscar uma solução que trouxesse segurança jurídica para essa questão e, acima de tudo, a promoção do bem comum, a promoção do desenvolvimento econômico.
A ANTAC será responsável por regular o serviço e impedir que haja abusos como cobrança em duplicidade, preço abusivo ou tratamento desigual. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, afirma que não haverá mais incertezas sobre o assunto.
Celebrando um memorando de entendimento de maneira integrada, coordenada e que não haja mais superposição ou conflito entre dois órgãos estatais.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a decisão sobre a cobrança traz segurança jurídica, que traz investimento e gera emprego.
Trazer investimento significa gerar emprego, e os empregos são realmente um grande objetivo nosso.
No ano passado, os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão e 150 milhões de toneladas, um crescimento de 4,2% em relação a 2019. Reportagem Luana Karen.
Atendimento médico mais ágil e rápido para quem vive em áreas isoladas, onde nem sempre existem médicos disponíveis.
Essa é a proposta do programa Telesaúde do Brasil.
Por meio de computadores instalados em unidades básicas de saúde, os pacientes são consultados por médicos de outras localidades.
Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Defesa, Walter Braga Neto, visitaram hoje uma das unidades piloto do programa na cidade de Cristalina, em Goiás.
Com uma população de 20 mil habitantes, o distrito de Marajó, na cidade goiana de Cristalina, também atende em sua rede de saúde agricultores de outras regiões que nem sempre têm condições para arcar com atendimento na rede privada de saúde. Por isso, a região foi uma das escolhidas para fazer parte do programa Telesaúde do Brasil do governo federal. Pela iniciativa, com o uso de computadores, os pacientes podem ser atendidos na unidade básica de saúde por médicos que estão em outra localidade. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o sistema amplia o acesso da população ao atendimento médico.
Nós temos no Brasil cerca de 9% da população vivendo em áreas remotas e essa iniciativa seguramente faz com que a atenção primária e a média e alta complexidade elas possam ser interligadas em função do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação.
8 ministérios fazem parte do Telesaúde do Brasil. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, é responsável pelas usinas de placas fotovoltaicas para as áreas de fronteira, onde a energia elétrica é produzida por geradores. A Defesa é responsável pelo desenvolvimento do programa de computador que permite o atendimento à distância e pelo treinamento de funcionários. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, falou sobre a implantação do Telesaúde no distrito de Marajó, onde o programa funciona há 4 meses.
Aqui em Cristalina, presenciamos um modelo inovador de telesaúde, direcionado à atenção de pacientes do SUS. O programa experimental conta com 14 unidades que atendem uma população sazonal, hoje, de cerca de 20 mil pessoas e que, neste período da pandemia, acolhe também os casos de Covid.
Além das consultas por meio do Telesaúde, será possível realizar na hora exames que demoravam meses para ficar prontos, como os oftalmológicos, dermatológicos e cardiológicos, por exemplo. O aposentado Wilson Gomes Leandro, de 55 anos, morador de Marajó há 28 anos, aprovou a chegada do atendimento médico por telemedicina.
A gente mesmo precisa muito de uma coisa desse jeito. Porque não adianta eu fazer o meu exame aqui para Cristalina para me esperar o retorno, para me mostrar para o médico. Se faz aqui e tem resultado na hora, o médico está na hora para ver. É uma coisa muito boa.
O programa Telesaúde do Brasil será expandido para 128 unidades de saúde em todo o país. O projeto piloto, em 14 unidades em Goiás, está em fase final de testes. De Marajó, de Cristalina, em Goiás. Ana Luísa, prazer.
Beneficiários nascidos em dezembro já podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial, creditado na poupança social digital, fechando mais uma etapa de saques.
A partir de amanhã, 18 de junho, começa a ser feito o depósito da terceira parcela na poupança social digital, calendário que também foi antecipado pelo Ministério da Cidadania.
Ensinar as primeiras letras, sílabas e palavras.
O processo de alfabetização exige dedicação e muito conhecimento por parte dos professores.
E capacitar esses profissionais é o objetivo de um curso online oferecido pelo Ministério da Educação de graça, o ABC.
180 mil educadores já se inscreveram e, devido à procura, mais 20 mil vagas foram abertas.
O curso online Alfabetização Baseada na Ciência, ABC, é fruto de um acordo de cooperação entre Brasil e Portugal. Lançado no fim do ano passado pelo Ministério da Educação, o material traz diversos temas para capacitar professores que atuam no processo de alfabetização. São leituras e atividades que abordam assuntos como desenvolvimento de vocabulário, conhecimento das letras, escrita das primeiras palavras e, principalmente, dificuldades de aprendizado. Mais de 180 mil educadores já se inscreveram e acessaram o ABC. E devido à grande procura, o MEC decidiu abrir novas vagas, como explica o secretário de alfabetização do Ministério e coordenador do curso ABC, Carlos Nadalim.
Disponibilizamos 180 mil vagas voltadas a profissionais da educação que atuam no âmbito da alfabetização e também a estudantes de licenciatura. E essas 180 mil vagas já foram preenchidas. Então, decidimos anunciar mais 20 mil vagas, totalizando 200 mil vagas. E isso para que os professores possam acessar um conteúdo de altíssima qualidade que segue parâmetros internacionais.
A carga horária do ABC é de 180 horas e, ao final, é emitido um certificado. O curso é uma das ações do programa Tempo de Aprender do Ministério da Educação. Podem participar profissionais da educação que atuam na alfabetização e ainda alunos de licenciatura. Para se inscrever, é só acessar o ambiente virtual do MEC, onde as aulas são oferecidas, no site avamec.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O IBGE divulgou hoje uma extensa pesquisa sobre a indústria da construção no Brasil, um retrato da década pré-pandemia nessa área.
Os dados mostram que em 2019 o setor gerou mais de 288 bilhões de reais.
O IBGE destaca que a construção de edifícios assumiu a primeira posição dentro do setor, passando de 39% em 2010 para 44% em 2019.
Os serviços especializados para a construção vêm numa trajetória crescente, passando de cerca de 16% em 2010 para mais de 23,5% em 2019.
Segundo o estudo, isso demonstra um crescimento em serviços como demolição, preparação de terrenos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura e obras de acabamento.
Marcelo Miranda, analista do IBGE, afirma que o setor gerou quase 10% a mais de empregos nesses serviços em 2019 em relação a 2018.
A gente consegue ver esse número muito, muito claro, né, justamente no número de pessoas ocupadas, que teve um aumento do ano de 2018 para 2019, com destaque para o segmento de serviços especializados para construção, que teve um aumento de número de pessoas empregadas de 2018 para 2019 de 9,5%.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou hoje que o governo vai criar um grupo interministerial para tratar do tema desperdício de alimentos e combate à fome. E os primeiros resultados devem sair em 15 dias.
O objetivo, segundo o ministro, é fechar uma estratégia para mapear o desperdício no Brasil e redirecionar esses alimentos à população mais vulnerável, para garantir, assim, a segurança alimentar.
Foi durante um fórum virtual promovido pela Associação Brasileira de Supermercados.
O ministro Paulo Guedes afirmou que a ideia é incluir o excesso da produção de alimentos em um novo programa social que está sendo estudado pelo governo. Vamos ouvir.
Não pode o celeiro do mundo ser um país onde há fome. Então, do nosso lado, nós temos que fazer as políticas sociais que permitam que os mais frágeis e vulneráveis sejam incorporados à cadeia produtiva ou amparados socialmente, os que assim não puderem ser integrados. Mas, de qualquer forma, nós notamos os desperdícios no Brasil, não só desde lá da produção, onde durante o transporte, mas até chegar no nosso supermercado e até chegar nas nossas mesas. Então, eu acho que pode ser parte desse programa que nós vamos lançar, é a gente justamente facilitar essa conexão entre as políticas sociais de um lado e o desperdício que ocorre do outro. Como é que a gente pode dar algum incentivo para que tudo isso que seja perdido, em vez de ser jogado fora, seja transformado, justamente canalizado para os programas sociais, como se fossem postos de atendimento em cada foco de desperdício, para que isso possa ser endereçado aos mais necessitados. Mas vamos fazer isso, vamos montar esse grupo interministerial.
O Brasil foi reeleito para integrar o Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, no período de 2022 a 2025.
O Conselho é o principal órgão decisório eleito na FAO e o atual mandato do Brasil termina em junho de 2022.
11 mil agricultores de 3 estados vão receber o Garantia Safra agora em junho.
O programa serve para garantir o sustento de produtores que tiveram perdas na produção em seus municípios.
Os pagamentos feitos este ano referentes à safra 2019-2020 beneficiaram mais de 380 mil produtores em 10 estados.
Mais 11 mil agricultores familiares da Bahia, Minas Gerais e Paraíba vão receber o Garantia Safra agora em junho. Serão pagos ao todo R$ 9.400.000 para esses produtores, que são de municípios que tiveram perdas na produção por conta da seca. O objetivo do benefício é garantir a segurança alimentar de agricultores em regiões sujeitas a perdas de safra por estiagem ou enchente. E por conta da Covid, está sendo pago em parcela única de R$ 850. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais de 380 mil agricultores receberam o pagamento na safra 2019-2020, totalizando mais de 320 milhões de reais em recursos autorizados. O pagamento dos benefícios começou em janeiro de 2021 e termina agora em junho. Foram contemplados produtores de 531 municípios de 9 estados do Nordeste e também do Norte de Minas Gerais. Lembrando que tem direito a receber o Garantia Safra os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio quando tiverem perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
A produção agropecuária brasileira alcançou em maio o valor bruto de R$ 1.110 bilhões.
O valor corresponde a um aumento de 11,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
O resultado se deve ao desempenho das exportações de soja em grãos e de carnes, aos preços favoráveis e à safra de grãos, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As culturas que registraram maior aumento no valor da produção foram arroz, milho, soja e trigo.
Entre os estados, os destaques são Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
O valor bruto da produção agropecuária, VPB, corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos.
Florestas públicas federais da região norte vão ser concedidas para a iniciativa privada.
Os estudos vão ser feitos pelo BNDES a partir de um acordo firmado hoje com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O objetivo é conservar as florestas e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento das populações que vivem no entorno dessas áreas.
O início dos estudos foi formalizado nesta quarta-feira numa reunião virtual entre o Ministério da Agricultura e o BNDES. O banco vai estruturar um modelo para os editais de concessão florestal. A análise será feita em 5 florestas públicas federais na região norte: Balata Tufari, Iquiri, Jutuarana, Pau Rosa e Gleba Castanho, todas localizadas no Amazonas. Ao todo, 2 milhões e 300 mil hectares poderão ser concedidos. Para o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a concessão vai promover justiça social aos moradores locais.
As concessões, como vocês sabem, são as áreas mais protegidas do Amazonas. Não pega fogo, não tem criminalidade e tem atividade econômica. A solução de trazer emprego e renda para quem está lá é uma solução justa de conservação. Nada pior do que conservar e manter a pobreza no território.
Nas 5 áreas florestais, a estimativa é de uma produção de cerca de 1.300.000 metros cúbicos de madeira, gerando quase 4 mil empregos diretos e 7.800 indiretos. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, explica que esse é um grande projeto piloto de outros que virão.
Um piloto de 2 milhões de hectares, né, que é algo muito, muito grande, mais perto da dimensão desse potencial mercado para o Brasil, ministro, é apenas o início de uma jornada muito maior.
Além da extração de madeira controlada, o vencedor da concessão pode explorar produtos como folhas, frutos, sementes, óleos, látex e resinas. E também desenvolver atividades de turismo. Para a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cilier, são muitas as vantagens.
Essa concessão florestal, ela está prevendo também educação ambiental. Ela agrega turismo para a região com sustentabilidade. Ela traz essa preocupação do plano de manejo. Ela não transfere titularidade. Isso é importante. Tem gente que acha que a gente está vendendo floresta. Imagina, é um patrimônio dos brasileiros. Não será vendido. A questão da concessão é você trazer um investidor para trabalhar de mãos dadas com você.
Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o Brasil é um modelo para o mundo de geração de renda com preservação ambiental.
O Brasil é uma potência agroambiental, mas é uma potência que cada dia avança para cuidar desse patrimônio, né? Que o mundo todo olha, às vezes assustado, querendo dizer que nós não cuidamos dele, mas com certeza hoje aqui é uma demonstração inequívoca que nós queremos fazer o melhor. Queremos fazer rápido, mas porém bem feito.
O Serviço Florestal Brasileiro já tem 17 contratos ativos que autorizam o manejo de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros nos estados do Pará e Rondônia. O Serviço Florestal é responsável por monitorar e fiscalizar todas as áreas sobre concessão. Reportagem Cleide Lopes.
Mais recursos para a proteção social dos brasileiros.
O Ministério da Cidadania vai contar com um reforço de quase 970 milhões de reais no orçamento.
O dinheiro é destinado ao pagamento de programas como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que assegura a idosos e pessoas com deficiência uma renda mensal de um salário mínimo.
O Benefício de Prestação Continuada, mais conhecido como BPC, é a garantia de uma renda de um salário mínimo por mês para idosos com mais de 65 anos que não tenham condições de se manter. É o caso de Maria Gorete de Souza, de Rio Branco, no Acre.
Desde o ano de 2020, eu recebo o benefício BPC. E esse dinheiro me serve muito. Eu pago minhas contas e compro a minha medicação.
O BPC também se destina a pessoas com deficiência a qualquer idade, após avaliação médica e social e comprovação de baixa renda. O programa é um dos que vai receber reforço com a liberação de um recurso extra de quase 970 milhões de reais para o Ministério da Cidadania. Com o dinheiro, vai ser possível otimizar o acesso ao BPC, de acordo com André Veras, diretor do Departamento de Benefícios Socioassistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania.
Esses valores são necessários na medida em que diversas medidas de gestão foram adotadas para agilizar o acesso dos requerentes ao benefício, quando assim o fizer jus, assim como para um aumento da capacidade de análise desses benefícios.
Capacitações, equipamentos, acolhimento. A Secretária Nacional de Assistência Social, Maria Ivelônia dos Santos, explica que o orçamento extra vai ajudar ainda na manutenção de outros programas e serviços de assistência social.
Esse crédito suplementar, ele é de grande importância para garantir a sustentação da nossa rede, da assistência social, todos os nossos equipamentos, né? Os CRAS, os CRES, Centro Pop, serviço de convivência, Especialmente agora, nesse contexto de pandemia, sabemos o quanto é importante esse investimento.
O dinheiro também vai ser destinado ao pagamento da renda mensal vitalícia, um benefício criado em 1974 que deixou de existir, mas ainda é mantido para aqueles que já eram beneficiários até 1995. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autoriza empresário Carlos Huizar a ficar calado na CPI da pandemia.
Corte Especial do STJ condena conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina por falsidade ideológica.
Justiça da Paraíba condena homem que se passava por funcionário do Detran.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao empresário Carlos Huizar o direito de ficar em silêncio na CPI da pandemia no Senado Federal.
O empresário deveria depor hoje, mas não compareceu e a CPI vai marcar nova data. Pedro Scartesini.
Carlos Huizar é acusado de participar de um gabinete paralelo para orientar o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à pandemia. Ele nega e argumentou que não poderia ir à CPI porque está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente. O empresário recorreu ao Supremo para não comparecer ou ficar em silêncio no depoimento. O ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido de Huizar para se ausentar, mas autorizou que ele fique em silêncio para não fornecer provas contra si mesmo.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, César Filomeno Fontes, pelo crime de falsidade ideológica.
Um servidor do Tribunal de Contas também foi condenado pelo mesmo crime. Fátima Uchoa.
Nos dois casos, as penas foram substituídas por restritivas de direito. Segundo o Ministério Público Federal, para possibilitar o acesso do Estado de Santa Catarina a linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o conselheiro, presidente do TCE catarinense na época dos fatos e o servidor atuaram para incluir uma certidão falsa no sistema do tribunal sobre o cumprimento pelo governo estadual do percentual mínimo de gastos com educação. O relator da ação penal no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as manobras do Estado não foram aceitas pelo Tribunal de Contas e os réus tinham conhecimento da certidão falsa.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou uma concessionária de ferrovias a pagar indenização de R$10 mil a um maquinista que adquiriu doença ocupacional.
O maquinista trabalhou 30 anos na ferrovia e lesionou a coluna em função da postura inadequada que adotava durante a atividade.
Na ação trabalhista, ele alegou que as doenças ocupacionais ocorreram porque a empresa não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar danos à saúde física dos funcionários.
Os argumentos do maquinista foram confirmados por uma perícia técnica.
A Polícia Federal prendeu um acusado de pedir propina em nome de um juiz que foi preso no ano passado na Operação Faroeste.
As investigações são conduzidas pelo Ministério Público Federal. Débora Raposo.
O homem foi preso em Barreiras, na Bahia, apontado como intermediário de um magistrado que está preso desde o ano passado. Ele teria pedido R$2.200.000 de propina em nome do juiz. A prisão é decorrente de uma representação da Procuradoria-Geral da República e foi determinada pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes. Também foi determinada busca e apreensão em endereços do investigado.
A Justiça da Paraíba condenou um homem que se passava por funcionário do Detran.
Ele terá de cumprir 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagar 100 dias multa. Elisabel Ferrichi.
Segundo o processo, o homem se passava por funcionário do Detran para vender veículos que, segundo ele, eram provenientes de leilão. Entre 2013 e 2016, o falso funcionário vendeu veículos a 15 vítimas. Nenhuma delas recebeu o carro nem o dinheiro de volta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
E de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova com alterações medida provisória de privatização da Eletrobras. Texto volta para análise da Câmara dos Deputados. Também foi aprovada a MP que abre crédito para socorrer municípios atingidos por chuvas no início do ano. CPI da pandemia pede condução coercitiva e apreensão de passaporte do empresário Carlos Luiza. Boa noite. Em votação apertada, o Senado aprovou a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O maior ponto de divergência foram as mudanças introduzidas pela Câmara, determinando a contratação de termoelétricas. Repórter Roberto Fragoso.
Mesmo senadores favoráveis à privatização, votaram contra a medida provisória da desestatização da Eletrobras. Isso em função das mudanças feitas pela Câmara dos Deputados, que criaram obrigações regionais de contratação de termoelétricas. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, líder da bancada feminina, explicou que o ideal seria rejeitar toda a medida, porque ela ainda vai voltar para a Câmara.
Aqui ninguém é bobo, ninguém duvida. A Câmara dos Deputados não acatará os ajustes feitos pelo Senado Federal.
O relator Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que as termoelétricas a gás não vão gerar custos a mais, porque vão substituir energia hoje gerada a diesel e trazida do exterior.
O Brasil hoje está tendo que despachar térmicas a diesel, além de importar energia. Ela tem um custo médio de R$ 1.000. O mega, custo altíssimo, com o que nós vamos ter pela frente. Uma energia que terá um custo teto de R$ 367.
Com a venda de novas ações, que deve acontecer no segundo semestre, o governo perde o controle acionário da Eletrobras, mas mantém o chamado Golden Share, que limita o poder de voto de outros sócios.
O Senado também aprovou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 450 milhões para socorrer municípios atingidos por chuvas no início deste ano. O relator rejeitou emendas que mudavam destinação dos recursos. Repórter Pedro Pincer.
O dinheiro destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional deve ser usado em ações de defesa civil e assistência a desabrigados e vítimas de enchentes. Do total previsto, segundo a consultoria de orçamento da Câmara, já foram empenhados R$ 63,5 milhões e efetivamente pagos R$ 55,6 milhões. Os recursos vêm do Tesouro Nacional, da Receita da União, com concessões e permissões. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, rejeitou as 4 emendas apresentadas por proporem mudanças na destinação dos recursos, o que, segundo explicou, é vedado em medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Ele ressaltou a importância da liberação do dinheiro.
A medida provisória 1030 de 2021 é dotada de justificativa de relevância e urgência condizentes com a programação orçamentária que contempla, haja vista os contratempos verificados em decorrência de precipitações excessivas em alguns lugares do país. Dessa forma, em face das considerações externadas, restou comprovada a necessidade do presente crédito extraordinário.
O texto segue para promulgação.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a mobilização da sociedade para evitar a aprovação pelo Senado do projeto que revisa a lei de improbidade administrativa. Girão qualificou de repugnantes as mudanças previstas na proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados. Pelo texto, haverá redução nos prazos de prescrição, o que, segundo ele, vai garantir a impunidade. O senador também criticou o trecho que impede a responsabilização de partidos políticos por atos de improbidade e o que permite as penalidades apenas após não haver mais possibilidade de recurso.
E que você mobilize os seus senadores de forma pacífica, respeitosa. Porque se tem uma coisa que senadores aqui respeitam, que político qualquer respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que vai votar contrariamente ao texto original da medida provisória que estabelece regras de participação da União em um fundo garantidor referente a projetos de concessão e de parcerias público-privadas. O objetivo desse fundo é evitar que incertezas possam inibir os investimentos do capital privado. Para Confúcio Moura, o problema está apenas no fato de a MP permitir que a União integralize sua cota no Fundo Garantidor com o dinheiro do Fundo Constitucional de Investimento do Norte e do Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste, administrados, respectivamente, pelo Banco da Amazônia e pelo Banco do Nordeste. Segundo o senador, esses fundos constitucionais e as instituições que os administram foram e continuam sendo essenciais para o financiamento de pequenos, médios e grandes empreendedores dessas regiões, com juros baixos, longo prazo e carência de pagamento.
Eu votarei contra ela. Se não for ajustado dentro de um consenso, dentro de algo razoável, que permita que o Banco da Amazônia continue trabalhando, o Banco do Nordeste continue trabalhando, com pequenas variações toleráveis, do jeito que está, quebra o banco em 2023.
Crescimento econômico e inflação maiores do que o previsto. Esses são os destaques do novo relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A projeção para o crescimento do país neste ano passou de 3 para 4,2%. Esse número pode ir a 5,4% num cenário mais otimista. Preços no mercado externo para produtos agrícolas explicam, em parte, o bom desempenho da economia, assim como a retirada de restrições à atividade econômica por conta da pandemia. Mas a alta dos preços preocupa. O analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, explicou que o mercado e a IFE trabalham com uma inflação acima do teto de 5,25% neste ano. Daí porque a taxa de juros básica da economia, a Selic, deve continuar subindo.
A perspectiva para a Selic é de expansão ainda maior, né? As projeções estão subindo, aí de 5,75 agora para essa semana para 6,25. Então o mercado está antecipando novas altas da Selic, dado o contexto de inflação mais pressionada e atividade ganhando tração. Então a elevação dos juros, de fato, é justificada para conter os riscos de propagação da inflação, né? E trazer o IPCA de volta para a meta em 2022.
Com a nova expectativa de inflação e de alta do PIB, o déficit primário do governo, que só poderia zerar em 2030, deve se transformar em superávit 5 anos antes. O relatório da IFE destaca ainda que, apesar da tendência de melhora, a dívida pública seguirá superior à média dos países emergentes. O teto de gastos deverá ser cumprido até 2026.
Em resposta à ausência, a CPI da pandemia determinou a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard. Os senadores devem decidir, nesta sexta-feira, se realizam uma sessão secreta para ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro. Repórter Érica Christian.
Apesar do direito ao silêncio, o empresário Carlos Wizard não compareceu à CPI da pandemia nesta quinta-feira. Ele, que estaria nos Estados Unidos, seria um dos integrantes do chamado gabinete paralelo. Ao comunicar que rejeitou os pedidos feitos pelo empresário de cancelamento do depoimento ou de um depoimento remoto e de acesso a documentos, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou a condução coercitiva e a apreensão do passaporte de Carlos Wizard.
Nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite a autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. Para além dessas medidas, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte do seu Carlos Wizard seja imediatamente retido.
Em decorrência de uma sessão no plenário do Senado, o presidente da CPI adiou o depoimento do auditor afastado do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um estudo falso que questionava o total de mortes por Covid-19.
Os senadores médicos avaliam que a CPI da pandemia e a Comissão Temporária da Covid-19 ajudaram a esclarecer dúvidas da população sobre a crise sanitária. Para os integrantes das comissões, o conhecimento técnico usado pelos profissionais de medicina para fazer perguntas permite que os depoimentos sejam mais precisos e detalhados. Repórter Raquel Teixeira.
A atuação dos senadores que são médicos enriquece os depoimentos da CPI da pandemia e da Comissão Temporária da Covid-19, com a formulação de perguntas pertinentes e mais claras sobre a crise sanitária e o combate ao novo coronavírus. A constatação é da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte.
A CPI é um benefício para a população. Ela veio mostrar um documento o que as pessoas ouviam falar. Se não fosse essa CPI, a população não tinha conhecimento, gente.
Para Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o papel das duas comissões é trazer respostas à população sobre a pandemia.
Espero que possa concretamente clarificar para todo o Brasil tudo o que eventualmente aconteceu.
Além da CPI da pandemia, o Senado também conta com uma comissão temporária de acompanhamento da crise sanitária mundial.
Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário inclui bancários e domésticas na lista de prioridades da vacinação.
Situação energética do Brasil preocupa deputados.
Crimes não intencionais são excluídos da lei da improbidade administrativa.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa, uma legislação que tem quase 30 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O texto aprovado considera que para haver o crime de improbidade administrativa é preciso haver a intenção de cometer os diversos atos que acarretem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou firam os princípios da administração pública. A proposta revoga do texto da lei a possibilidade de cometimento de crime de improbidade por omissão ou sem que o agente tenha tido a intenção de infringir a lei. De acordo com o projeto, o simples exercício da função pública, sem a comprovação da intenção de cometer o crime, não pode ser apontado como improbidade. Também não pode ser considerado improbidade quando o gestor fizer ou deixar de fazer algo com base em interpretações divergentes da lei. O projeto foi aprovado depois de muita discussão em plenário. Alguns deputados consideraram que o texto flexibiliza o combate à corrupção e criticaram o fato de o relator ter apresentado o texto um dia antes da votação. Eles defenderam mais debates sobre o assunto. O autor do projeto original, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, criticou algumas alterações feitas pelo relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
O substitutivo isenta da responsabilidade por improbidade se o agente tiver sido absolvido criminalmente por qualquer outro fundamento que eu considero um salvo-conduto ilícito. Prescrição retroativa, que é um dos maiores monumentos à impunidade na área penal.
Carlos Aratini, o relator da proposta, defendeu as mudanças como maneira de dar segurança jurídica ao gestor público. Segundo ele, a lei atual permite interpretações diversas para ações sem que haja uma definição exata dos crimes, o que implica injustiças.
Que a gente tenha uma lei que, de fato, puna quem tem que ser punido, os desonestos, os corruptos, e queremos, ao mesmo tempo, permitir que os administradores, que os gestores, que os agentes políticos tenham as condições de exercer com tranquilidade, desde que dentro da lei, as suas atribuições, que não sejam o tempo todo ameaçados por uma lei que permite tudo.
O texto aprovado lista os atos que podem ser considerados crimes, como usar o trabalho de funcionários públicos em serviços particulares, receber vantagens para dar atestados falsos, apropriação de bens públicos, fraudar licitações, receber propina em troca de benefícios tributários indevidos e outros. Todos esses crimes acarretam pena de perda de direitos políticos, além de multas e devolução do dinheiro desviado. E o projeto aumenta a pena máxima de perda de direitos políticos, que hoje é de 8 anos para até 14 anos, dependendo do crime. O deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, elogiou o aumento da pena máxima, mas criticou a ausência da pena mínima. Segundo ele, considerar crime apenas as ilegalidades intencionais enfraquece o combate à corrupção.
Em relação ao dolo específico, né, que é quando um gestor assina, aí depois tem aquele argumento, puxa, mas eu não sabia que isso estava sendo feito. E de acordo com esse texto, ele não pode ser responsabilizado por nada. A gente tem também a questão da pena mínima. Eu entendo que a pena máxima foi aumentada, e isso é positivo no texto, mas não ter pena mínima, ao nosso ver, é a gente deixar muito ao bel prazer do juiz decidir.
A proposta estabelece prazo de 180 dias para o inquérito, ou seja, a investigação do crime de improbidade, prazo que poderá ser prorrogado por igual período, ou seja, o Ministério Público e a Polícia terão no máximo um ano para apontar o crime. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, também criticou as mudanças.
O texto já começa excluindo todas as hipóteses de culpa grave. Vamos supor que um agente público, que um prefeito, que um governador compre medicamento sem comprovação científica e distribua para a população. Isso não configura enriquecimento ilícito. Há discussão se configura dano ao erário ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma negligência que seria punida pela lei de improbidade administrativa. Este texto legaliza essa conduta.
A proposta prevê que será nula a decisão judicial que condene o réu por crime diverso do que ele foi acusado, ou sem a produção de provas pedidas pela defesa. O projeto permite ainda que o Ministério Público faça um acordo com o acusado, desde que haja o ressarcimento integral do dano e a devolução dos valores desviados. Prevê ainda que, na hora de dar a sentença, o juiz terá que levar em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, dar segurança jurídica, definir de maneira mais precisa o que é crime e o que não é, e estabelecer exigências para as acusações. Foram mudanças apontadas como positivas pela grande maioria dos deputados. Um deles foi o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, que foi presidente da comissão especial que analisou o projeto.
É muito importante que a gente possa atualizar a lei de improbidade, que de um lado cumpriu um papel fundamental ao longo dessas três décadas, certamente contribuiu de maneira decisiva para o enfrentamento à corrupção. Mas é preciso reconhecer também que essa lei muitas vezes foi aplicada de maneira indevida, tratou como ilegalidade qualificada aquilo que era uma irregularidade formal.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a aprovação das mudanças. Para ele, o texto aprovado vai evitar distorções e excessos, garantir que não haja uso político-eleitoral da lei para cometer injustiças, vai definir melhor as ações criminosas e aumentar a penalidade para atos de gestores desonestos.
Uns, e a democracia preserva isso, vão dizer que o que fizemos é assodamento. Outros vão dizer que é flexibilização, talvez, e uma grande maioria respeitada nesse país de prefeitos, gestores, membros do Ministério Público, com algumas exceções, ministros de tribunais superiores, vão dizer o que vem dizendo, que a linha da lei é boa, é moderna e é justa.
O plenário rejeitou todos os destaques que tentavam mudar pontos do projeto. E o texto aprovado segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de provocar um estado policialesco ao perseguir pessoas que criticam as decisões da corte. O congressista cita como exemplos a prisão do deputado Daniel Silveira e do jornalista Oswaldo Eustáquio.
De acordo com Ottoni de Paula, no lugar de perseguir seus opositores, o STF deveria rever sua postura passiva com os verdadeiros corruptos do Brasil.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, defende o voto auditável. Na visão do deputado, a impressão de votos tornará o processo democrático real e verdadeiro, fazendo com que a contagem seja pública e não secreta.
Luiz Lima pede ainda a aprovação do projeto de lei que trata do distritão para as eleições de 2022. O congressista explica que a proposta evita, por exemplo, que um candidato a deputado federal com 20 mil votos seja eleito e que um outro candidato com 80 mil votos não seja eleito por causa de sua coligação partidária.
Meio Ambiente. Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, acusa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de incentivar o desmatamento, as queimadas e a mineração ilegal nas florestas brasileiras. O parlamentar defende a instalação de uma CPI para investigar as ações do ministro e sua gestão.
Alencar Santana Braga argumenta que é dever do Legislativo fiscalizar o Poder Executivo e que o Congresso não pode ser omisso diante das denúncias contra a política ambiental do governo federal.
Nilton Tato, do PT Paulista, afirma que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é o menor em 21 anos e que o desmatamento subiu mais de 200% em março de 2021 em comparação com o ano passado.
Nilton Tato lembra que em 2003, o Brasil implantou um sistema de fiscalização ambiental que diminuiu em 70% o desmatamento na Amazônia. De acordo com o deputado, isso fez com que o Brasil tivesse reconhecimento internacional e apoio para desenvolver projetos de geração de trabalho e renda para a população amazonense.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, alerta para o risco de o Brasil enfrentar nova crise no fornecimento de energia elétrica. O deputado lembra que os níveis de água nos reservatórios estão baixos, semelhantes aos verificados em 2001 e em 2015, período em que foram registrados apagões e racionamentos de energia.
Merlong Solano considera razoável recorrer à produção das usinas termoelétricas, embora mais poluentes e caras. O deputado defende ainda investimentos em pesquisas de outras fontes de energia limpa e barata, como a eólica e a solar, e critica a possível privatização da Eletrobras.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que a venda da Eletrobras coloca em risco a soberania e a segurança energética do Brasil.
Segundo Paulo Guedes, o sistema Eletrobras é o maior complexo de energia elétrica da América Latina, responsável por 30% de toda a energia gerada no Brasil. Ele também destaca que a empresa foi a responsável pelo programa Luz para Todos, que levou energia de graça para 17 milhões de brasileiros durante o governo do presidente Lula.
Enio Verri, do PT do Paraná, espera que a reforma tributária garanta a tributação do capital, do patrimônio e da renda e isente o consumo, colocando como prioridade a população mais pobre.
De acordo com Enio Verri, a isenção no consumo faz com que os preços caiam e com que a população tenha acesso a mais bens, gerando também aumento real de salário.
Otávio Leite, do PSDB, comemora o acordo de cooperação técnica firmado entre o governo do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa e a Agência Nacional do Petróleo. O encontro gerou um plano de trabalho para melhorar a fiscalização dos royalties do petróleo destinados ao Estado, evitando que impostos da exploração acabem sonegados.
Otávio Leite também parabeniza a eleição do professor e engenheiro carioca Francis Bogossian, atual presidente da Academia Nacional de Engenharia, para a presidência do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IBEP.
O Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, considera que o governo demorou para elaborar um programa de manutenção de emprego e renda durante a pandemia. Na visão do deputado, a criação de incentivos para as micro e pequenas empresas seria o suficiente para evitar o crescimento do desemprego.
O Dair Cunha também sugere a distribuição de um auxílio emergencial que dê condições para que as pessoas fiquem em casa, para reduzir o nível de contaminação do vírus. Segundo ele, as pessoas não respeitam o isolamento por falta de apoio do governo.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, informa que apenas 47% das pessoas que estão no Cadastro Único do Governo para programas sociais recebem o Bolsa Família ou o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O deputado acredita que a falta de empenho do governo em incluir essas pessoas nos benefícios e a inflação nos preços dos alimentos podem aumentar a vulnerabilidade social no país.
Sidney Leite também afirma que a falta de vacinas causa o isolamento social e gera desemprego e miséria. Para ele, enquanto não houver a imunização em massa, é necessário um auxílio que garanta dignidade à população mais pobre.
Direitos humanos.
Projeto de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, cria medidas de auxílio às crianças e aos jovens órfãos da pandemia da Covid-19. O deputado explica que a intenção é assegurar um benefício aos órfãos até 18 anos, cujos responsáveis, mortos pelo coronavírus, não trabalhavam formalmente.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, pede que o Senado agilize a votação do projeto de socorro à agricultura familiar. O deputado considera que a aprovação paga uma dívida aos agricultores, que, em sua opinião, foram negligenciados pelo governo federal durante a pandemia.
Ayrton Faleiro também registra a manifestação de indígenas contra o projeto que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas. Para o deputado, a matéria é um ataque aos direitos dos índios para beneficiar o capital predatório.
Educação.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageia os trabalhadores de escolas. O parlamentar reforça a necessidade, por parte dos governos federal, estadual e municipal, de reconhecer a importância da categoria, compensar as perdas salariais e implantar equipamentos de proteção contra o coronavírus na rotina das escolas brasileiras.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, critica a publicação do relatório Retrato do Acervo, a Doutrinação Marxista, do presidente da Fundação Palmares, que aponta a retirada de livros de autores como Karl Marx, Weber, Eric Hobsbawm e Celso Furtado da biblioteca da instituição.
Na visão de Fábio Tradi, esse ato é uma censura da livre circulação de ideias. O deputado diz ainda que, na gestão de Sérgio Camargo, a Fundação Palmares é o retrato de tudo que é nocivo para a democracia.
José Ricardo, do PT, parabeniza a Universidade Federal do Amazonas pelo aniversário de 30 anos. Ele lembra que a instituição foi inaugurada a partir da mobilização de militantes do Partido dos Trabalhadores e que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram responsáveis por investimentos na educação técnica e superior no interior do estado.
José Ricardo ainda destaca o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, na CPI da Covid. Para o deputado, a declaração demonstra que o governo federal foi avisado com antecedência sobre a falta de oxigênio em Manaus em janeiro.
Léo de Brito, do PT, acusa o governo do Acre de negligenciar a manutenção da Escola Esperança do Povo, no bairro de Seringal Cachoeira, em Chapuri. Segundo o deputado, a escola está praticamente caída e precisa da atenção imediata dos gestores estaduais.
Léo de Brito também anuncia a viabilização de 5 milhões de reais em emendas para a saúde e infraestrutura do município de Chapuri.
Votação.
A Câmara concluiu votação de projeto que trata sobre a lista de prioridades da vacinação e incluiu categorias como bancários e domésticas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
A Câmara incluiu novas categorias na lista de prioridades de vacinação contra a Covid-19. Pela proposta aprovada, passam a integrar as prioridades de imunização, entre outras categorias, as empregadas domésticas, os bancários, os motoristas e entregadores de aplicativos cadastrados até 6 de abril de 2021, as pessoas com doenças crônicas, as que tiveram embolia pulmonar, as que têm doenças raras e os agentes de segurança pública da ativa e os da segurança privada, desde que comprovem atividade externa. Essas novas categorias prioritárias constavam de destaques apresentados por diversos partidos e foram aceitas pela relatora, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, depois de um acordo. O texto base havia sido aprovado no fim de março pelos deputados, que concluíram, então, a análise da proposta nesta quinta. O texto original foi apresentado pelo deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, e previa apenas a prioridade para os caminhoneiros autônomos e profissionais do transporte de cargas e mercadorias. Mas, na versão aprovada em março, Celina Leão incluiu também outros profissionais, os funcionários do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, das entidades e organizações de assistência social, os conselheiros tutelares que prestam atendimento ao público, os trabalhadores da educação do ensino básico, os coveiros e agentes funerários, os profissionais que trabalham em farmácias, os oficiais de justiça, os taxistas e os mototaxistas e os profissionais de limpeza pública. Celina Leão defendeu a inclusão de novas categorias.
Olha, nós vacinamos os nossos caminhoneiros. Nós não podemos deixar de vacinar também os bancários. Vocês imaginam, hoje, todos os benefícios são recebidos nas nossas caixas econômicas, em outros bancos. E foi por isso que nós fizemos a emenda de redação e acatamos três pedidos que foram muito importantes. Um dos bancários, que é meritório. Um outro pedido da deputada Benedita da Silva, que também é muito meritório. As nossas empregadas domésticas pegam transporte público todo dia, não se podem dar ao luxo de ficar sem trabalhar.
O texto aprovado em março já enquadrava no grupo prioritário os profissionais de saúde, funcionários que trabalham em ambiente hospitalar, as pessoas com deficiência, os idosos e os indígenas. Mas essas pessoas já estão contempladas no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O plano divide a população prioritária em 27 categorias, começando com pessoas de 60 anos ou mais que moram em instituições como asilos, pessoas com deficiência que também vivem em instituições, povos indígenas que vivem em aldeias, trabalhadores de saúde, pessoas acima de 80 anos e assim por diante. A população prioritária estimada é de cerca de 77 milhões de pessoas. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid, ressalvou o impacto da inclusão de novas categorias no Plano Nacional de Imunização e pediu que as pessoas não deixem de comparecer aos postos de saúde.
Todos têm prioridade. Nós deveríamos ter vacina para toda a população brasileira. Quando a gente vê o parlamento debruçado em traçar prioridades, a gente complica um pouco a vida do Programa Nacional de Imunização. Mas o que a gente precisa fazer aqui no parlamento é estimular as pessoas que já tiveram a sua faixa etária aberta para serem vacinadas, os que têm comorbidade, as pessoas que têm deficiência, que compareçam ou peçam para um profissional da área da saúde ir até o domicílio para que seja vacinado.
O projeto, que inclui novos grupos dentro do plano de vacinação contra a Covid-19, segue agora para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.